A palavra de hoje é: eis que estou convosco todos os dias. Amém? Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O texto diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite por essa oportunidade de estarmos aqui. Pai, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que seja uma palavra rema, Pai, revelada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós e nós estamos alegres pela sua presença. Continue abençoando essa igreja, Pai. E eu oro nesse momento que o Senhor venha trazer cura e restauração. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está com algum problema, alguma dor, alguma enfermidade, nós declaramos a cura sobre a vida dela. Que toda dor caia por terra agora, que toda inflamação caia por terra agora, no nome de Jesus. E traga, meu Pai, a alegria e a paz do Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um pouquinho da introdução de Mateus. Mateus foi escrito entre os anos 60, 70, 90 depois de Cristo. Foi um tempo onde foi escrito, onde a igreja estava começando a, em um âmbito de muita perseguição religiosa. Sempre os evangelhos vão estar sempre ligados a essa perseguição, que a igreja precisou se posicionar. Era uma disputa, vamos dizer assim, com a religiosidade da época, né? Então Jesus vem, morre, ressuscita, mas os seus discípulos dão continuidade à igreja. E a igreja passa por momentos, desafios muito grandes. E esses desafios levaram pessoas, discípulos, a morrerem por causa do evangelho. Se você olhar, ler o livro de Atos, você vai ver que muitos foram mortos ali em Atos 6, né? Estevão foi um dos que foi morto a pedrada. A igreja sofria perseguição, muita perseguição. E você acha que está diferente de hoje? Não está. Continua a perseguição contra a igreja. A igreja continua pregando o evangelho de Jesus. E a religiosidade quer matar o evangelho, porque tem diferença de religiosidade e do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Tem diferença. Quando Jesus vem na terra, quando Jesus desce, ele encontra a religiosidade fazendo tudo muito perfeito, né? Parecendo que era perfeito, mas não era. Então Jesus vem e muda todo o cenário para que o evangelho pudesse entrar e a salvação viesse a todos os homens. E com esse cenário de tanta perseguição, Jesus encerra, o escritor encerra Mateus escrevendo essas frases que Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Que nas nossas vidas cristãs, essa vida que você tem levado, que aceitou Jesus um dia, o irmão falou aqui 2016, né? Outros 2015, outros aceitaram o ano passado, outros em 96, não sei quanto tempo. Eu sei que todo o tempo que você um dia aceitou Jesus e tem caminhado com Ele, tem sido um tempo de muitas lutas e perseguições. Você sofre perseguição no seu trabalho, você sofre perseguição na sua casa. Pessoas se convertem, eu me lembro que eu me converti só eu na minha casa, foi difícil. Tem pessoas que saem dentro da casa porque tem perseguição dos pais, dos irmãos. é um confronto, é conflitos e acima de conflitos, é ou não é verdade? Você tem que dar um bom testemunho lá fora, na faculdade, meu Deus do céu, ideologias humanas, né, tentando mudar aquilo que Deus está falando, e você tem consciência que não é, e eles estão tentando dizer para você, não, Jesus é só uma fábula, é só um conto, é alguém que inventaram uma história. Mas o Espírito Santo vem falando para nós que Jesus é Senhor. E Jesus então, ele termina Mateus 28 dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Você crê? O Senhor está com você. Olha só, em nossas vidas, as companhias fazem grande diferença. Nós precisamos entender isso. Às vezes para o bem, mas às vezes também para o mal. Anjos podem ser nossa companhia, pessoas e até animais podem ser nossa companhia. Temos história de pessoas que foram salvas da morte graças à companhia que estava com ela. Mas eu quero dizer que também demônios acompanham pessoas. Jesus está conosco, mas demônios também estão acompanhando pessoas. Jesus sabia do valor e a importância de uma companhia. Por isso que ele fala que eu estarei convosco todos os dias. Como é importante saber quem que está andando do nosso lado. Quem que está andando do seu lado? Com quem você tem andado? Quem tem sido as companhias que tem andado junto com você? Nós temos uma promessa, uma palavra aqui, dizendo que o Senhor diz, isso é uma promessa. Eu estarei com vocês todos os dias. Mas será que eu quero esse Deus todos os dias como minha companhia? Porque Deus está conosco e Ele quer estar conosco. Só que muitas vezes nós, o ser humano, não quer a companhia de Jesus. A Bíblia diz que uns confiam em carro e outros confiam em cavalos, em cavaleiros. Mas nós confiamos no Senhor. É a melhor companhia que você pode ter. É a companhia de Jesus Cristo. Você imagina essa perseguição da igreja? Você imagina a igreja sofrendo ataques de governos romanos e até mesmo de autoridades judaicas, e a igreja pregando o evangelho, os discípulos pregando. Com certeza teve um momento que eles pensaram em desistir, João, porque tem lutas que vêm sobre nós que é tão grande que nós pensamos em desistir. Lembra que eu preguei domingo retrasado, que eu falei do Elias, que ele sentia que ele estava sozinho numa caverna, onde todos tinham morrido, onde todos tinham se dobrado diante de deuses, e ele se esconde numa caverna dizendo, eu mereço agora morrer, a morte, porque acabou tudo. E o Senhor então aparece para ele e fala, você não está só, porque eu preparei 7 mil joelhos que não se dobraram diante de Baal e não beijaram esses deuses. Eu tenho gente preparada para te ajudar, porque eu sou convosco todos os dias. Querido, eu posso, como eu disse aqui, eu posso até abandonar você, o seu pai também pode, mas o Senhor não te abandona você, porque é uma promessa que eu estarei convosco todos os dias. Quem falou isso? Não foi o pastor. Quem falou isso foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi aquele que cumpre a sua palavra. Diga para a pessoa do seu lado aí, o Senhor está com você todos os dias. No momento mais triste, mais difícil que você estiver passando, o Senhor está convosco. O primeiro ponto, essa palavra vai ser muito ligeira. O primeiro ponto diz, Jesus prometeu estar sempre convosco. E não vos deixarei órfãos. Em João 14, versículo 18, coloque para nós aí. João 14, versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. É uma promessa. O Senhor não vai nos deixar órfãos. Ele prometeu para a igreja, para os seus discípulos, e Ele se fez presença na vida dos apóstolos, Ele se fez presença na vida dos discípulos, e Ele faz presença na vida da igreja hoje, se você é discípulo de Jesus. Se você um dia aceitou Ele como Salvador, se você um dia entregou a sua vida para Ele, o Senhor é com você. Diga amém. A maior certeza que eu tenho, irmãos, é que Jesus está comigo todos os dias. Nos momentos mais difíceis, onde alguém falou que não estava comigo, eu tive certeza que o Senhor estava comigo. O Senhor está com você. Sabe? Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter medo. Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Jesus é aquele que fecha e ninguém abre. Ele constrói onde não tem nada, porque Ele é Deus que está conosco. Vai chegar um momento na vida nossa, lá no seu trabalho, na sua faculdade, eu não sei, nos seus sonhos, onde parece que as portas se fecham. Você começou algo e parece que se fechou tudo, mas eu quero dizer para você que Deus está com você quando as portas se fecharem. Eu quero dizer para você que Deus está contigo quando as portas se abrirem também. Eu quero dizer que Deus está com você quando o médico dá uma notícia boa, mas quando o médico dá uma notícia ruim, Deus está com você todos os dias. Sabe, irmãos, lá em Salmo 23, é poderoso esse Salmo. Porque quando a palavra de Deus chega naquele momento assim, ó, onde diz assim, prepara perante mim uma mesa diante de quem? Adversários. Mas como que é isso? Prepare, pode pôr aí, Salmo 23, eu não sei se é o versículo 3 ou 4. Prepara diante de mim uma mesa diante dos meus inimigos. Prepares-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Só pode fazer refeição tranquilo diante de dificuldade quando nós estamos junto com esse Deus poderoso. Ninguém consegue fazer refeição diante de adversidade, irmãos. E esses inimigos que está colocando, eu não sei qual é o nome dele que você tem enfrentado hoje. Eu não sei qual tem sido a sua adversidade que você enfrenta no dia de hoje. Eu não sei se é o seu medo tem sido ficar desempregado, ou sem dinheiro, ou sem comida, ou sem saúde. Eu não sei o que tem afligido você. Uma coisa eu sei, que quando nós colocamos o Senhor nas nossas vidas e sabemos que Ele está conosco todos os dias, não importa se tem inimigo à nossa frente, o Senhor vai pôr uma mesa na presença e eu vou desfrutar dessa mesa. Pastor, como que eu desfruto dessa mesa? É físico? Não. O grande problema é que nós não conseguimos desfrutar, porque nós achamos que é algo físico, é algo que alguém vai chegar e fazer para nós, o pastor vai fazer, a igreja vai fazer, mas não é. É espiritual que você conquista essa mesa diante dos adversários, é orando ao Senhor, é espiritualmente. O salmista entendeu isso. O salmista entendeu que era diante de Deus, é nas orações, Senhor, a luta está grande, mas eu busco o Senhor, porque o Senhor está comigo todos os dias. Senhor, as adversidades estão vindo contra mim, mas eu creio no Senhor, porque o Senhor diz que não me deixará órfão. Senhor, eu creio, é espiritualmente, é no espírito que a mesa está preparada, não é no palpável, mas é no sobrenatural. O Senhor está conosco todos os dias. Mas eu não vejo, pastor, eu não sinto. Ei, porque é sobrenatural. É pela fé. É a fé de Hebreus 11, de coisas que não veem. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza. Eu desfruto disso na presença do Senhor. Está entendendo? A fé é sobrenatural. Não é natural. Por isso que tem portas que vai fechar e ninguém vai abrir. Tem porta que vai abrir e ninguém vai fechar. Porque é Ele que está conosco todos os dias. Segundo, nós temos uma mensagem muito boa, que é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem que produz medo. A mensagem que estou convosco não é a mensagem que produz condenação. A mensagem que estou convosco não é a mensagem que produz reprovação. Não é. Essa mensagem é a mensagem de vida eterna. Eu estarei convosco todos os dias. Ah, pastor, mas eu estou tão capengando. Mas eu estarei convosco. Sabe, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque nós erramos e aí a nossa consciência começa a nos condenar, o diabo vem e tenta nos condenar também, e aí a gente acha que nós não temos mais valor, parece que a nossa oração não vai ser mais ouvida, parece que nada está dando certo, parece que não somos amados, mas o Senhor está dizendo: eu estou convosco. Não perguntei como está o seu estado, estou dizendo que eu estou com você todos os dias. O seu estado, deixa que eu vou resolver, confessa a mim. Essa é a mensagem. Não tem mensagem de reprovação, irmão. O homem com a religiosidade chega reprovando. O homem com a religiosidade chega falando que não, que agora você está condenado, Deus vai te matar, vai te arrebentar, você não tem mais direito. Mentira! Mas tem uma palavra aí. A palavra é: vai, não peques mais. Eu sou contigo. Ande na minha presença. A palavra boa que Jesus diz é isso. São boas novas de perdão. Palavra de salvação, palavra de paz, palavra de alegria, palavra de vitória. Jesus sempre tem uma palavra para nós. Sempre tem uma palavra boa. Em todo momento que você vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra nova para você. Ah, pastor, eu quero isso. Eu quero buscar essa palavra. É uma palavra de livramento de muitos males, tanto aqui como no futuro, o livramento do inferno. Deus tem livramento para nós. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus adversários, Senhor. A Bíblia diz lá em Atos também, já no finalzinho, naquela história que Paulo está naquele navio, lembra? Que está tudo escuro, e o navio querendo naufragar, ventos, tempestades. E aí tem uma palavra de Paulo, fala: coma. Mas como é que podemos comer na tempestade? Como é que eu posso me alimentar na dificuldade? Tem dois motivos que a pessoa para de comer: lutas e paixão. Ah. É ou não é? Ou come muito, né? Tem o outro lado também, né, Breno? Pode comer bastante, mas a tendência é não comer. Você vem lutas, vem dificuldade, irmãos. A tendência é não comer, porque não tem como comer. Eu não tenho alegria para comer. Eu não tenho alegria para me festar. Como que eu posso festar se a adversidade são grandes? O grande problema é que às vezes nós não tomamos posse dessa palavra, dessa promessa, que eu estarei convosco. É uma promessa que diz que o Senhor está comigo diante dos adversários. Tem uma mesa que o Senhor colocou, sabe? E algo muito poderoso nesse salmo também, quando ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O vale é o lugar onde tem providência. O vale é o lugar onde tem água, onde tem os pastos verdes. O pastor, então, ele no tempo de verão, ele saía para caçando os vales para levar o rebanho para se alimentar. E no vale tem água, tem os animais vão ali pastar, vão ali comer. As ovelhas também vão ali comer. Porém, esse lugar de vale tem os lobos que também vão ali. Tem os bichos ferozes que vão, porque ali os bichos que alimentam de outros, eles sabem que vai ter presa ali. Mas a ovelha, o rebanho que sabe que tem um pastor conduzindo, ele não tem medo de pastar nesses vales, porque tem um pastor cuidando, que estarei convosco todos os dias. Então ele te leva você para lugares, para você pastar em lugares áridos, que tem alimento, que tem água, que tem comida, tem até o perigo, mas o pastor está presente. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e ele está comigo todos os dias. Você consegue entender isso? Então as ovelhas chegam a esse vale, varão. Ele não tem medo do predador. Ele não tem medo do perigo. E ele consegue se alimentar tranquilo e beber água tranquilo, porque ele sabe que tem um pastor cuidando. Quando a ovelha sabe que tem o seu pastor está cuidando, ele não tem medo da adversidade. Sabe, o seu pastor que cuida de você não é o Cícero, não é o Eliel, mas que cuida de você todos os dias, é o pastor de Mateus 28. Eu estarei convosco todos os dias. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Calma o coração. Calma o coração. Terceiro e último ponto. Falei que ia ser ligeiro. Que tem dois domingos aí que eu passei, né, irmãos? Mas quem anda pelo vale da sombra da morte não teme o tempo. Fique em paz. Quem anda com esse Deus sabe que Ele está conosco. Ele está pronto para a ceifa, para a colheita. Os campos estão brancos para a ceifa. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho como hoje. Hoje está muito fácil pregar o Evangelho. Hoje você faz vídeo, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no X, põe não sei na onde. É tanto canal aí, na televisão, onde você quiser. E você pode pregar o Evangelho. Sabe, as pessoas estão cansadas de ouvir de religião e de propaganda. Elas querem ouvir da Bíblia. As pessoas querem ouvir de Jesus, Salvador e Senhor. Não é verdade? O campo está branco. Jesus fala nesse texto: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregue o Evangelho e eu sou com vocês. Pastor, mas e se eu falar e ninguém se converter? O papel de fazer, converter alguém não é meu e nem seu. O nosso papel é só de abrir a célula e pregar o Evangelho. O nosso papel é de ir. Quem vai convencer da pessoa aceitar o Senhor é o Espírito Santo de Deus. É quando nós falamos de um Senhor Jesus Salvador, de um Jesus que está conosco, de um Jesus que não te condena, mas te ama e diz: eu sou com você todos os dias. Esse Jesus está aqui nessa noite dizendo: vem, filho, eu estou com você. Você crê nisso? Aleluia. Então se coloque na presença desse Deus. Jesus prometeu sua presença para os discípulos que vão pregar o Evangelho e fazer discípulos pelas nações, que são verdadeiros cristãos fiéis. Mas essa promessa não é para qualquer um. Essa não é uma promessa para os evangélicos 5S. Salvo, sentado, satisfeito, servindo a Satanás. Mas essa promessa é para os discípulos 7S. Eita! É? Salvos, satisfeitos, saindo, semeando a semente santa da salvação. Você é quem nessa história? Você é o discípulo 7S que está satisfeito, salvo, saindo, semeando a semente santa da salvação? Então é para você, querido. O Senhor está com você todos os dias. O Senhor está com você, é uma promessa de Deus. Sabe, em todo o tempo da minha vida, eu estava fazendo esse dia uma reflexão. Já vai ser quase 30 já. E teve momentos muito, muito difíceis mesmo na minha vida cristã. Mas em todos esses momentos eu nunca pensei em deixar Jesus, porque eu não tenho para onde ir. Toda vez eu lembrava que Pedro tentou também, e Jesus falou: então vai embora. E ele falou assim: para onde que eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós não temos outra escolha, é Jesus e Jesus. Para onde irei eu? Já pensou nisso? Então saia daqui nessa noite, irmão, pensando assim: onde eu chegar, eu vou falar desse Jesus. Ontem, eu e a minha esposa, nós saímos naquela rua de terra ali, na Avenida das Torres, vai lá para o cinturão verde ali, fomos lá na linha 13. Deus está nos dando um negócio para lá, e nós estamos indo lá. E quando nós passamos num lugar, tinha três jovens fazendo trabalho. Ali é pesada aquela região ali, né? E nós começamos a orar e repreender, e falei, meu Deus. Muitas vezes nós como igreja estamos brigando por tantas coisinhas, né? Porque eu concordo, não concordo, ou porque eu acho que tem que ser assim, ou tem que ser daquele outro jeito. Enquanto isso, tem jovens vendendo a vida para Satanás. Enquanto isso, tem jovens em centro de macumbas, oferecendo macumbas na beira de esquina, jovens de 18, 13, 14 anos, jovens envolvidos com droga, com prostituição. E nós aqui fazendo o quê? O campo está branco. São eles, não precisamos ganhar. Eu estava orando nessa manhã aqui, falando, Deus, nós precisamos ganhar o Opera 90 para Jesus. Nós precisamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Como que nós vamos ganhar? Pregando o Evangelho, irmãos. Apresentando esse Jesus que tem uma palavra de amor, que tem uma palavra de alegria, que tem uma palavra dizendo assim, olha, eu sou a sua segurança. Quando o salmista diz, eu olho para o alto, de onde vem meu socorro? E a resposta vem, o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Como que está a sua vida? Como está a sua casa? Apresente para Ele hoje. Comece a desfrutar tempo com Deus. Tempo de oração, tempo de Bíblia, tempo de Espírito Santo, tempo de obediência. Desfrute desse tempo. Ah, comece falando com Deus como você fala com qualquer seu filho, seu pai. Não de qualquer forma, mas assim, tranquilo. Fala mesmo, abre o coração. Fala sua dor. Hoje eu estava falando com Deus desse jeito, falando, Deus, eu não sei nada, eu não sei nem falar, me ensina, Pai. Sou tão falho, meu Deus. Eu falo onde dói, irmãos. Eu falo para Deus o meu defeito. Aí você pode falar, mas pastor, o Deus já sabe. Pois é, mas Ele diz, fala, pede. Pedi, dar-se-vos-á, Mateus 7. Busca e ache. Bata, abrisse-vos-á, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra. E o que bate, abrisse-lhe-á. Então Deus está querendo ouvir de nós. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Porque o Pai tem prazer de ouvir o Filho. Amém? Vamos ficar em pé. Quero chamar o ministério louvor aqui. O Senhor é com vocês, isso é uma promessa. E essa promessa quem falou foi Jesus. Confie nele. É uma palavra que você vai sair daqui sabendo disso, que você não está sozinho. O Senhor tem. Você tem um Deus que cuida de você. Feche seus olhos. Enquanto canta aqui, enquanto nós louvamos, você vai orando, dizendo, Deus, obrigado. Aleluia.